Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico Magazine Cultural. A minha convidada de hoje é a Aida Raquel Guerra da Silva, que, como enfim, os nossos ouvintes poderão ouvir ao longo do programa, desde 2021 coordena as ações e atividades no âmbito das exposições e do projeto educativo do Departamento da Cultura do município de Amarante, assumindo a curadoria e programação de exposições, tanto do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, como de outros espaços expositivos do município. Para além disso, faz muito mais, que é isso que nós vamos tentar perceber aqui hoje no programa, até por causa das atividades que estão a decorrer em Amarante. Posso dizer que é licenciada em Artes Plásticas na vertente de Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, é mestre em Estudos Artísticos, com especialização em Estudos Museológicos e Curadoria, e encontra-se atualmente a frequentar o curso de Gestão Pública na Administração Local. Isto é apenas, enfim, um levantar do véu de tudo aquilo que o nosso programa hoje tem, mas os nossos ouvintes já perceberam que vamos dedicar o programa quase exclusivamente a Amarante, porque está a decorrer, e começou precisamente no dia 26, a 20ª edição do Tamarante, Festival de Teatro de Amarante, que vai decorrer de 26 a 30 de julho no claustro da Câmara Municipal. E que sempre às 22 horas, portanto, podem gratuitamente ir assistir a várias peças. E nesse sentido, vamos primeiro perguntar à nossa convidada, já que coordena, para além de todas as exposições que falei, ainda os setores educativos, as visitas guiadas, enfim, tudo aquilo que vai decorrendo em Amarante, para além de ser também responsável técnica de um projeto do qual também vamos dedicar alguma parte do programa, que é o facto de Amarante ser cidade criativa da Unesco, mas colocando aqui um ponto de ordem, vamos começar precisamente primeiro pelo Festival de Teatro de Amarante. Boa tarde, obrigada por estar aqui. O Tamarante já vai na sua 20ª edição. Já começou no dia 26. Os nossos ouvintes hoje ainda poderão ir assistir a uma peça, porque é às 22 e ao longo de todo o fim de semana. Mas ia-lhe começar primeiro a perguntar, antes de falarmos do programa, o que é exatamente o Tamarante, que objetivos é que tem? Já sabemos que decorre no claustro da Câmara Municipal, que tem entradas gratuitas, mas o que é exatamente este Festival de Teatro de Amarante?
Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite e por dar-me esta oportunidade de falar um bocadinho sobre Amarante e o que está a acontecer. O Tamarante é efetivamente uma das iniciativas culturais do município que já tem bastante maturidade pela sua idade, e tem procurado trazer a Amarante as melhores companhias de teatro de uma forma muito gratuita, permitindo que todos possam vir assistir e ter a oportunidade de ver uma das expressões artísticas, que é o teatro, mais completas, assim podemos dizer, porque envolve tudo, não é? Envolve som, música, performance, a voz, tudo. E tem uma grande importância naquilo que é a calendarização cultural da Amarante, que é vasta, mas tem grande importância porque tem essa consistência e acreditamos que já tem sido um marco até na região, porque agrega grandes companhias, e temos sempre presente connosco neste festival a nossa companhia de teatro, que dá nome ao festival, a Companhia Teatro Amador Tamaranto. E então fazemos estas ligações, acreditamos muito que é assim também que potenciamos as nossas agentes locais culturais nestas ligações, no estar junto de um festival de grandes companhias, também eles a apresentar as suas peças, e esse é o grande objetivo, é proporcionar tanto para os nossos agentes a oportunidade de estar num festival consistente, e que tem sido e verificado isso, e à nossa população e a quem está à nossa volta, não é não só da Amarante, a oportunidade de assistir a boas peças de forma gratuita e de grande qualidade, que muitas vezes de outra maneira.
Isto é então entre o teatro amador e o teatro profissional,
sim,
é isso?
Sim, nós temos sempre o nosso grupo de teatro amador Tamarante está sempre presente. Normalmente ele fecha, e neste caso também fecha o festival.
Eu já assisti a algumas edições, posso dizer que vale a pena. Se uma noite estiver agradável ali, o claustro da Câmara é realmente um espaço muito simpático, e inclusive já tive edições que estavam completamente cheias, apesar de ter muito espaço, muitos lugares, mas portanto o que significa que realmente as pessoas ocorrem a assistir ao Festival de Teatro da Amarante. O programa começou precisamente no dia 26 com a peça Faz-te Homem, com a encenação de Paulo Sousa Costa. Ontem foi a encenação, estava aqui a ver, para não dizer a geneira, uma comédia improvisada com o título Evaristo, exato, assim é que é. Uhum. E hoje à noite, se nos quiser falar um bocadinho, a peça Quando Ela é Ele. O que é esta peça que vai ter lugar às 22 horas?
Não quero estragar nenhum, que estas coisas também às vezes vou tentar ser muito curta para te deixar também o ser revelado a quem puder ir assistir. É a encenação de Luís Mascarenhas. É a história de um casal gay, Emílio e Francisco, que vivem em Lisboa à custa do pai de Emílio. O pai, o empresário do Norte, com uma educação conservadora, decide visitar o filho e viver todo o seu sucesso na capital. Acontece que o pai não faz ideia que o filho é gay. Pronto, este é o mote.
E ficamos a aguardar o que é que virá depois. O que tem acaba por ser, já percebemos que vai ser uma comédia, mas que a discutir questões sérias, como são as questões hoje em dia da igualdade de género. Exatamente. E muitas outras que nos preocupam. E amanhã temos o 13. Será que isto significa o número de azar ou o que é que vamos ter este 13? O que é o 13? Por uma companhia profissional, a Peripécia Teatro.
Exatamente, exatamente. O que eu posso dizer, olha, é uma...
Que também vai ter questões sociais, porque eu estou aqui
a ver na sinopse.
Que este 13 tem a ver com algo relacionado com a Igreja Católica.
Exatamente, e a suposta missão espiritual que essa mesma Igreja tem, não é? O que é sempre um pouco controverso, que vamos estar em pleno não é? Espaço também, ele já foi muito religioso, hoje mais público, digamos, em termos de serviços. Existem aqui diversas personagens que estão envolvidas. É acima de tudo uma farsa em termos de modelo de encenação. E eu acho que também, desculpe, mas acho que não vou ouvir muito mais o pano, porque só dessa questão a Igreja Católica, os seus factos, os seus métodos, já em si tão controverso, já abre aqui grande, e o ideal é mesmo assistir e ver e perceber o que é que está
este
aqui
envolvido. Mundo de personagens cheios de contradições, como também temos aqui na sinopse.
Uhum.
E a fechar, então, temos o Tamaranto, que é o grupo de teatro de Amaranto.
Uhum.
Que já agora, para que se perceba um bocadinho mais, este grupo de teatro, que é um grupo de teatro amador, não é?
Uhum.
Há quantos anos é que existe o grupo de teatro? Já tem... alguns anos?
Olha, aquilo que eu tenho conhecimento, porque pronto, nós temos uma, como dissemos, há 20 anos, em termos de referências que temos bem organizadas e bem sistematizadas do festival em si, porque o festival foi tendo várias vertentes, mantendo sempre nos seus primeiros anos, mantendo sempre a questão do festival, e sim, mas houve ali alguma evolução. Ele estabilizou-se um bocadinho desde 2009, o seu modelo, o local e tudo, porque foi tendo várias variações. O Festival de Tamaranto desde 2009 está connosco, teve desde também do início até, eu julgo, agora assim a certeza absoluta, eu julgo que ele terá existido antes, não tenho a certeza absoluta. Mas também a própria formação, sendo um grupo amador, há ali descontinuidades, e vou ser sincera, conheço, tenho tido alguma relação, mas assim, falar da história de Tamaranto, não sou
mas contudo, são eles que têm vindo sempre a fechar o festival.
Sim, isso é...
Têm colaborado com as companhias de teatro profissional.
Sim.
Que também acaba por dar outra bagagem, digamos assim.
Uhum.
E que o festival vai encerrar com o quê, exatamente?
Vai encerrar exatamente com A Casa das Solteiras, a peça que será apresentada pelo grupo. É a história de dois amigos ingleses e que se apaixonam por duas irmãs.
E a partir daqui vai-se seguir uma série de confusões. Já percebemos que As Casadas Solteiras é a peça com que vai encerrar, que durante todo este fim de semana podem ter a oportunidade de assistir a bom teatro e até sair mais bem dispostos da Amarante.
Exatamente.
Porque há muita gente que está de férias, podem aproveitar o belíssimo espaço que são os claustros da Câmara Municipal e estarem ali bem instalados, ainda por cima gratuitamente, a partir das 22 horas, a assistir a todas estas peças que compõem a 20ª edição do Tamaranto. Mas, porque o programa de hoje é feito de muitas coisas relacionadas com o Amaranto, por isso mesmo é que também temos aqui uma técnica da área responsável por este departamento a nível da cultura do município de Amarante, não podemos deixar de falar também que de outros eventos que vão decorrer em Amarante. E nesse sentido, eu gostaria de dar aqui já destaque ao Festival da Juventude, que vai ter lugar de 9 a 15 de agosto. Uhum. Não estão muito habituados a este tipo de eventos, ou para quem não conhece, vamos precisar um bocadinho melhor, que estamos a falar do AFEST. O AFEST, o que é o AFEST? Quantos anos é que tem o AFEST? O que é que este Festival da Juventude pretende? O que é que nos pode dizer um pouco sobre isto?
Olha, o AFEST, e se permite, vou fazer aqui a ligação do festival a uma outra coisa, porque tem muito a ver e teve muito relacionado com a nossa candidatura à Cidade Criativa da Unesco. O Festival AFEST surgiu, se não estou em erro, em 2014, por aí. Pronto, para não estar assim a dizer com muita precisão. Nós, quando nos candidatamos à Cidade Criativa da Unesco, que foi em 2017, o festival, e este festival, foi uma das grandes diretrizes e uma das grandes porquês de nós nos candidatarmos. O festival passa por várias dinâmicas, pretende criar um festival específico, como disse, para a juventude e cruzar aqui várias áreas, seja elas de lazer, mas que muitas das vezes são também de saber, sendo ela lazer, desde o desporto à cultura, aproveitar, falar com os jovens sobre assuntos sérios da sociedade, da forma que eles se sintam mais integrados também, daquilo que lhes dizem mais respeito. O festival, desde que nós somos Cidade Criativa da Unesco, tem sempre algum mote associado aos grandes objetivos da própria ONU, que é a Agenda 2030, e este ano é focado na questão da saúde e do bem-estar, que é um dos grandes focos, um dos grandes objetivos, mas temos vindo a trabalhar vários. Cada ano o festival vai tendo uma associação a um ou vários desses objetivos. Este ano é saúde e bem-estar. Está previsto várias ações exatamente nesse nível. Falar sério, permitir experiências aos jovens para perceber que há várias aqui, várias vertentes da questão relacional, não é? Desde a questão pessoal, individual, cada um temos várias exercícios de yoga, vou dar assim alguns exemplos.
Já agora deixe-me só fazer uma pergunta, se calhar politicamente não muito correta. Quando está a falar de jovens, de que faixa etária é que está a falar? Este programa está vocacionado para que idades?
Pronto, tem uma abrangência muito grande. Neste ano até tem uma abrangência que vai desde mais pequenininhos mesmo, porque há aqui
tanto
algumas...
crianças, sim.
Exatamente. Ainda, digamos, jovens em formação.
até
pessoas que se considerem jovens, porque eu acho que é um bocadinho por aí. Claro que nós tentamos... que os jovens, nomeadamente do nosso concelho, mas não só, se identifiquem aí, porque hoje em dia a questão do jovem e dessa noção do que é o jovem e a escala jovem é muito relativa, não é?
Até porque eu estou a ver aqui eventos, depois vamos falar, que acho que são um bocadinho para todas as idades.
Exato, sim, sim.
Mas digamos que é um festival mais focado nos mais novos, vamos
exatamente.
Por assim.
Exatamente, pronto, porquê? Porque vamos assim pensar... Claro que há ações, por exemplo, uma ação, um concerto, não é? Vamos eles dizer, quem vai atuar no concerto, o nosso é pensar um bocadinho do gosto dos próprios jovens. Claro que os jovens têm uma abrangência muito grande, não é? E provavelmente há aqui pessoas que podem ser jovens de espírito, mas que se identifiquem na mesma com aquele músico e que têm vontade de ir e não há provavelmente umas portas fechadas, não é?
Portanto, é aberto a todos, os gostos é que poderão eventualmente haver aqui, até porque eu estou a ver que no dia 9 vai abrir em Vila Meã, no Cine Teatro Raimundo Magalhães, com uma personagem que toda a gente acho que conhece, que é a Beatriz Gosta, que tem um espetáculo stand-up, que é Resort. E lá está, portanto, isto é um espetáculo que é um bocadinho para abrir para todas as idades,
sim,
porque a Beatriz
sim.
Gosta, acho que abrange aqui um público vasto, não é?
Sim, sim.
E depois, então, o programa, já sabem, já agora a entrada é gratuita, é isso também?
Sim, sim. Sim, nós, nos nossos festivais têm tido essa, essa componente da gratuitidade, sim.
Já agora só para, apesar de serem gratuitos, quem quiser assistir, por exemplo, tem que levantar algum bilhete, é só aparecer, como é
pronto,
que funciona?
Isto, estamos a falar em muitos espaços, que acima de tudo tem a ver com o espaço onde vai acontecer cada uma das ações, não é? Nós, por exemplo, temos espaços que são muito abertos. Temos,
mas este, por exemplo, no
este
dia
não,
9,
tem locais
limitados.
Está limitado
às pessoas que apareçam, não é?
Exatamente.
Pronto.
Exatamente.
Portanto, no dia 9, quem quiser, vá mais cedinho, que é às 22 horas. O Cine Teatro ainda tem uma capacidade razoável, mas vá cedinho para garantir que tem lugar.
Exatamente.
E depois, então, aqui, já com espaços maiores, temos de 10 a 15... que passa para Amarante, não é?
Uhum.
E que, já estamos a falar no complexo desportivo, que vai ter exatamente o quê, então?
Pronto, o que é que acontece em muitas situações? Há aqui a necessidade, mas isso também, pormenores de como aceder o nosso site, nós temos um site específico do AFEST, o ideal é lá confirmar tudo isso, porque há aqui atividades, não pelo espaço, mas pela dinâmica da atividade, que há um máximo de participantes. E por norma vai haver ali pequenas inscrições que é necessário efetuar para garantir que tem vaga, digamos assim. Por exemplo, na Costa Grande, exatamente isso. Temos o semáforo de identidade de género, por exemplo. Temos o cuida-te de relações interpessoais mais saudáveis e são pequenas ações, são pequenos, digamos assim, em que, dependendo das dinâmicas, uns têm até... são mais direcionados para um público, é preciso estar atento, algumas ações são mais direcionadas para o público e no nosso programa, no site, estará sempre discriminado tudo direitinho, há um limite mais ou menos de pessoas que possam estar e por isso, quando há limite, poderá em alguma das situações, até por uma questão de logística, haver a necessidade de se inscrever ou fazer uma pré-inscrição. Pronto, saliento isso porque é muito diverso o que vamos ter desde workshops a ações mais, quase palestras genéricas e aí permite mais gente, o workshop por norma permite, tem, para ser bem trabalhado tem que ser um número menor, por isso o ideal é estarem atentos e no nosso site verem com calma o que lhes pretendem e a ação analisar concretamente.
Podem se inscrever diretamente no site?
No site sim, as inscrições estarão lá, o nosso, a ficha de inscrições estarão lá para poder efetuar essa inscrição, sim.
E depois, portanto, 10 a 15, quando aqui, durante a tarde, a partir de, portanto, é de 10 a 15 todos os dias que vai acontecer estas atividades no, no Complexo Esportivo da Costa Grande?
Não, nós vamos ter, por isso é que eu temos diferentes espaços, por exemplo, nós vamos ter uma praça de restauração e essa vai estar... na Alameda Teixeira Pascoais não tem propriamente um horário, né? Abre no dia 10 e isso prolongará. Temos aqui, por exemplo, no dia 11, às 8 na Ponte, que já é um dos momentos fortes do festival, que temos sempre momentos de música para os jovens no meio da nossa ponte, na Bela Ponte de São Gonçalo, e é das 11, às 8, porque é das 8 às 2 da manhã, de movimentação e música e animação. Depois, no dia 12, sábado, temos algumas coisas a acontecer no nosso Museu Municipal Amadeu Sousa Cardoso. Por exemplo, há yoga na nossa sala de exposições temporárias. Temos oficinas infantis também, lá está. Tanto,
porque estou a ver que no sábado é o Dia Internacional da Juventude, não é?
Exatamente, exatamente.
Certo.
Vamos ter um conjunto e vamos festejar e vamos estar todos juntos a festejar exatamente também esse dia. Mas também vai haver coisas a acontecer no Parque Ribeirinho, vamos ter um concerto da Carolina Deus, por exemplo, vamos ter em vários espaços coisas a acontecer ao longo dos dias, do tempo e nunca é sempre no mesmo sítio. No domingo vamos ter o mercado municipal, vai estar dedicado também ao AFEST e vamos ter várias coisas a acontecer lá.
Estou a ver que no dia 13 até tem aqui para os mais novos, porque
exatamente.
É animação infantil, insufláveis,
uhum.
E o espetáculo Máquina de Embrulhar Poemas do Chão de Algodão. Ou seja, durante estes dias é uma questão de se consultar o programa e escolher aquilo que é mais adequado conforme a faixa etária, uhum. E os gostos, uhum. porque estou a ver aqui, para além da música, dos DJs, das palestras, tem também o show cooking, que realmente falou há pouco, e tem inclusive aqui, para além dos concertos, tem aqui atuações coreografadas. Portanto, que já na segunda-feira, isto é um programa que se vai não só ao fim de semana, mas vai até dia 15, que tem o American Night Run. Night Run, eu deduzo que esteja uma corrida qualquer.
Sim,
o
exatamente.
O que é este Amarante Night Run? E porque diz que o público é desafiado a deslizar nas duas vias de 100 metros do Slide and Splash. Ora, explique-me lá o que é que vai ser este Amarante Night Run, que vai encerrar o festival. Porque este Slide and Splash parece-me um bocadinho duvidoso. O que é isto?
O que é que acontece? O Amarant Night Run também é já um dos momentos que acontece no festival à Fest com frequência, é um dos momentos. É, e tem sido um dos momentos da ligação mais para a questão até da parte desportiva, porque também tem vindo, há festivais que têm tido mais essa ligação, outros menos, no A-Fest. Esta ligação ao Night Run mantém-se. O Slide...
Slide and Splash faz lembrar água, não sei se mete água, mas pronto.
Eu não sei, mas... não está associado ao Amarante Night Run. O Slide and Splash é uma atividade que vai acontecer na Rua Capitão Augusto, mas é das 15 às 19, certo. Enquanto que o Amarante Night Run acontece das 20h30 à meia-noite.
Certo.
Pronto, é uma outra componente. Pronto, não é propriamente integrado no Amarante Night Run, é uma continuidade, digamos assim, se quisermos, ou antes.
Ou seja, vamos ter toda aquela zona que envolve o Convento de São Gonçalo, vai estar completamente...
A zona
Ribeirinha, já agora, uma nota, ficou muito agradável com aquela alteração que fizeram, com aquela zona pedonal, quem não tenha ido a Amarante nos últimos tempos vá... porque aquela zona pedonal e toda aquela, enfim, aquela zona ribeirinha, toda aquela remodelação que fizeram, ficou muito bem, está muito agradável, e é uma pena não aproveitar as noites de verão para ir àquela zona, tanto mais que há pouco estava a dizer, mas realmente dar aqui nota que há sabores na Alameda, vai realmente trazer também para toda aquela zona a restauração, o que também é uma mais-valia, não é? Sim. Ou seja, fizeram, o município de Amarante fez aqui uma parceria com os restaurantes, com os músicos, com muita gente, para conseguir levar a cabo este programa, que há pouco disse que Amarante fazia parte da cidade criativa da Unesco, que eu sei, porque eu disse aqui na apresentação, que de 2017 a 2021 foi responsável técnica do projeto Amarante Cidade Criativa da Unesco, com o Focal Point, portanto, o ponto principal para a rede de cidades criativas da Unesco. Já referiu que este A-Fest insere-se nisso, mas gostaria também de perguntar o que mais valias é que trouxe para Amarante o facto de pertencer a esta a cidade criativa da Unesco, à rede, que mais valias é que Amarante vai usufruir a partir daí?
Pronto, a rede das cidades criativas da Unesco é, acima de tudo, uma rede que pretende criar parcerias entre as cidades que têm os mesmos objetivos, que têm planos de ação e que se cruzam e que querem trabalhar em conjunto. É, acima de tudo, esse o grande objetivo. E, por exemplo, eu posso dizer que temos vindo a estreitar laços tanto a nível nacional com as cidades criativas portuguesas, como a nível internacional com outras cidades. Por exemplo, vou-lhe dar um exemplo muito concreto. O concerto de Casa Comum, que agora no A-Fest deste ano, surge exatamente e vem, porque Idenha Nova é também cidade criativa da Unesco da Música, e vem dessas parcerias, desta construção, e de repente temos a Casa Comum no âmbito dessa relação que tivemos com a Idenha Nova, e que temos vindo a construir. Por isso, é acima de tudo porque acreditamos que trabalhar a cultura, que trabalhar os conceitos e aquilo que são os nossos objetivos da Agenda 2030, porque também temos de firmar quando assumimos como cidade criativa esses mesmos objetivos para nós, só faz sentido com outros e em parcerias. E acima de tudo é criar essas parcerias, é criar oportunidades, tanto para a cidade como para os agentes dessa mesma cidade. Por exemplo, nós temos tido, já tivemos um encontro internacional que foi em Itália, tivemos um das nossas bandas locais a ir fazer parte da programação do encontro internacional que foi em Itália, eles foram, tiveram a oportunidade de fazer um concerto e mostrá-los internacionalmente.
Porque eu, se não estou em erro, e corrija-me se estiver errada, que vocês são Cidade Criativa da Unesco no âmbito da música.
Exatamente, exatamente.
Até porque tinham até o Festival Mime e, portanto, vocês têm várias vertentes dentro na área da música.
Da música, sim. O grande... eu acho que quando falamos sobre uma região, a modéstia não cabe. Porque não estamos a falar de nós, mas Amarante tem muita coisa em termos culturais, e o grande desafio quando avançamos para esta proposta, pensar se a cidade criativa era que área, porque há muita coisa a poder ser trabalhada. O que é certo é que durante o projeto, quando estivemos a estudar e conhecer melhor o nosso território, porque muitas vezes estamos no território, mas necessitamos de o conhecer melhor, e foi esse também o processo, percebemos que tínhamos muitos agentes, tanto profissionais como amadores, na área da música. Isso era o que estava a acontecer a Amarante. Apesar de termos grandes nomes na área da literatura, temos grandes nomes na área das artes plásticas, mas o que estava a acontecer naquele momento, o que era a Amarante enquanto pessoas e comunidade, era na área da música. E isto não é... Ser cidade criativa da Unesco não é tanto uma rede de olhar para o passado e receber um carimbo sobre o que já aconteceu, é olhar para o que estamos a construir e o que queremos ser no futuro. E se a comunidade estava a ir sob o sentido da música, faz todo sentido nós seguirmos aquilo que a comunidade estava a fazer. Claro que também temos grandes marcos, temos a Viola Amarantina, temos...
E não podemos esquecer da Orquestra do Norte, que está assediada em Amarante.
Exatamente.
E que tem feito, já agora eu farto-me de dizer aqui na rádio e dar nota disso, já tivemos aqui o maestro Fernando Marinho, que os espetáculos da Orquestra do Norte que, em Amarante são sempre excepcionais, mas em Amarante, ali no Convento de São Gonçalo, é realmente um momento único, que vale a pena os nossos ouvintes que ainda não têm. Basta ir para consultar a programação da Orquestra do Norte.
Sim, nós breve, vários... ainda este verão vamos ter, estarem atentos que em agosto vamos ter também mais um momento com a Orquestra do Norte.
E já agora, e antes passarmos para o primeiro momento musical, e que estamos a falar da Orquestra do Norte e que é uma das responsáveis pela área educativa também do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, é muito interessante que ao domingo à tarde a orquestra também vai ao museu, não é? Porque costuma ir pelo menos um trio, ou às vezes o quarteto, que atuar nas salas do museu, que também é algo muito agradável,
sim,
não é?
Sim, por norma isso acontece menos no verão, porque até por questões de agenda, acontece mais num período de inverno, tem o seu período, digamos, a orquestra vai ao museu, tem o seu calendário ao longo do ano, mas sim, faz parte, porque a orquestra tem há um entendimento entre o município e a orquestra que é fundamental em qualquer área da cultura, que é preciso criar públicos, e essas ações cria públicos tanto para o aprender a ouvir música e determinado tipo de música, como cria públicos também, é uma conjugação de criar dois públicos, criar públicos para ir ao museu e sentir que o museu é um espaço aberto e que o recebe e que os queremos acolher. Por isso há um ganhar de ambos os lados de criação de públicos, e essa é sim exatamente uma das novas, nossas agendas frequentes, digamos assim, de coisas que podem estar atentos e à procura, nomeadamente no site do nosso museu, que quando começarmos a lançar a próxima série de Orquestra Vai ao Museu, com certeza estará lá e poderão ver quando. Mas sim, tem a ver com a criação de públicos, porque muitas das vezes as pessoas assustam-se de ir assistir a um grande concerto de música com uma orquestra, acham que não vão entender, e às vezes começando com pequenos ensaios.
Um cheirinho, não é? Um cheirinho.
Vamos conseguindo cativá-los para depois assistir aos grandes eventos.
Mas os nossos ouvintes que já se deslocaram a Amarante, e costumo ver lá muita gente de Penafiel, diga-se, realmente dá gosto chegar à Igreja São Gonçalo e vê-la cheia para assistir aos concertos da Orquestra do Norte. E daqui os cumprimentos ao maestro Fernando Marinho, que realmente está à frente deste projeto e é um projeto muito meritório. E já que estamos a falar de música, então agora sim vamos para o primeiro momento musical do programa de hoje, que é da responsabilidade da nossa convidada, e disse-nos quando vínhamos para a rádio que gostava muito de Bossa Nova. E então vou-lhe pedir, e na altura falámos em Elis Regina, vou-lhe pedir, já que o tema escolhido é aqui uma parceria entre um jovem e Elis Regina, Águas de Março, costuma ouvir particularmente Bossa Nova, gosta de música brasileira?
Gosto muito de Bossa Nova, a geração da Elis Regina, principalmente, vou ser sincera, apesar de ser mais novinha, gosto muito de ouvir. E Elis Regina, acho que, se me permite, pode ser um bom modo para depois falarmos de outra grande mulher que temos. Acho que é assim mesmo também um exemplo em termos artísticos do que é uma mulher nas artes, e pronto, e estamos com o centenário da Agostina, e por que não?
E abrimos o mote para a Agostina. E então, deixando esta sugestão de grandes mulheres, uma na área da literatura e esta na área da música, infelizmente ambas já falecidas, mas vamos para o primeiro momento musical do programa 2 com Elis Regina e Tom Jobim e o tema Águas de Março.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, o anzol, é peroba do campo,
é o pó da madeira,
é o caindá, candeia,
é o matita pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira,
é a chuva chufrindo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um corpo sozinho, é um estrepe,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingão,
é uma conta,
é um conto, é um peixe, é um gesto,
é uma pata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guisado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração,
é pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto,
de toco,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra,
vinho,
peste,
fogo,
ovo,
vinho,
agro,
hidro,
ida,
ol,
oite,
forte,
aço,
sol,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração.
Ba,
ba, da, ba,
ha,
ba, de, ba, ziza,
ha,
za, za, ziza,
ha,
andan de,
Depois do primeiro momento musical do programa 2, voltámos à conversa com Aida Guerra da Silva, como apresentámos aqui na primeira parte do nosso programa, que desde 2021 coordena as ações e atividades no âmbito das exposições e do projeto educativo do Departamento da Cultura do município de Amarante. Estamos, por isso, a falar de Amarante, das suas atividades culturais. Na primeira parte, falámos na 20ª edição do Tamaranto, que está a decorrer de 26 a 30 de julho, é o Festival de Teatro. Vale a pena irem ao claustro da Câmara Municipal, têm teatro todos os dias às 22 horas, com entrada gratuita, e podem consultar estas informações no site do município de Amarante, como também o outro festival que nos serviu de conversa na primeira parte, o AFEST, este mais dedicado à juventude, mas a juventude, enfim, é um conceito muito lato, não é? De 9 a 15 de agosto, e tudo isto podem consultar numa programação muito vasta a decorrer no município de Amarante. Estávamos a falar também, a terminar a primeira parte, de uma grande amarantina, Agostina Bessa Luís, que nasceu mais concretamente a Vila Meá, 15 de outubro de 1922, e faleceu no Porto a 3 de junho de 2019, e que começaram precisamente o ano passado as comemorações do centenário do seu nascimento. Já ocorreu muita coisa, mas ainda podem aproveitar para acompanhar estas homenagens e tudo aquilo que o município de Amarante tem feito à volta de Agostina Bessa Luís, um dos maiores nomes da nossa literatura, e lhe precisamente perguntar o que é que quem se deslocar a Amarante ainda pode ver relativamente a Agostina Bessa Luís.
De uma forma livre, poderá sempre deslocar à nossa Biblioteca Municipal Abano Sardoeira, assim como ao Polo em Vila Meã, e ver a nossa mostra bibliográfica e documental que temos da Agostina. Neste momento estamos com o quarto período, temos vindo a criar temáticas sobre documentos, livros, criar ali um lastro documental e para as pessoas saberem o que existem nas bibliotecas, para depois, mais tarde, até poder querer consultar. Temos também patente no Museu Amadeu Sousa Cardoso até ao início de setembro, O Feminino, uma História Ficcionada, é uma exposição que trabalha a coleção do Museu Amadeu Sousa Cardoso sobre a narrativa ou sobre a imagem ou a palavra de fundo da Agostina. Então, estamos a olhar para podem encontrar no museu obras em que a mulher é o foco. Estamos a pensar na mulher, estamos a falar, comemorar uma mulher, então olhamos para a nossa coleção e pensar a mulher na arte, seja enquanto representação, seja enquanto artista. A Agostina Bessa Luís escreveu sobre algumas artistas, acho que é pouco conhecido, nomeadamente Vieira da Silva e Paula Rego. Nós temos a sorte de ter duas obras, uma obra de cada uma dessas artistas, por exemplo, são uma das obras que é possível visitar. Também escreveu sobre Flor Bela Espanca, nós temos um pequeno busto, também temos um pequeno apontamento, mas para além disso tudo falamos da mulher no seu todo, o que é este conceito de mulher, e pegamos num livro de Agostina em específico, que é o dicionário, que é uma agregação de diferentes, é mais uma compilação de pequenos textos que estavam soltos e que foram agregados, em que a mulher, o que é mulher, tem várias frequências, vários conceitos lá repetidos e bem explorados por Agostina, então partimos dessa, mas podem encontrar referências a outras obras, como as obras, nomeadamente, a obra que ela escreve sobre Vieira da Silva, o pequeno artigo que ela escreve sobre Paula Rego, é bastante abrangente.
Uma ponte entre a literatura e as artes plásticas.
Exatamente.
O que me leva também, claro que se fôssemos a falar literatura em Amarante, podíamos ir buscar outros nomes, como Teixeira de Pascoais, mas fazendo aqui a ponte para a pintura... Não posso esquecer que nós estamos a falar do Museu Amadeu de Sousa Cardoso, já vamos falar do Amadeu de Sousa Cardoso, mas ainda no âmbito das homenagens à Agostina, julgo que foram feitos murais, não foi?
Foi feito um mural no nosso... que neste momento não está a funcionar, mas por muitos, durante algum tempo, foi o edifício, ou digamos assim, o espaço onde estava o nosso posto de turismo, em que foi criado um mural com a imagem da Agostina. Isso tem a ver com as ações que estão a ser desenvolvidas pelo município, que pretende que fique claustro, que fique história, e quando fica no registro urbano deixa esse laço, deixa essa história, e o mural foi exatamente uma dessas ações, e que muito tem a ver com ligações exatamente também com a questão da juventude, o trabalhar a Agostina nos diferentes públicos, não é? Sabemos que nem sempre a Agostina é fácil pegar. Então nós temos que arranjar outras formas de que ela chegue aos diferentes públicos e que não as pessoas não se sintam tão com receio de a ler, porque é uma descoberta muito boa quando a lemos.
Sim, vale a pena, fica aqui uma das sugestões, depois darei outra mais adiante no programa, já que há muita gente que está de férias, e vale a pena descobrir Agostina, um dos nossos maiores nomes, não só da literatura portuguesa, mas da literatura mundial, e como disse muito bem, muitas vezes mal compreendida, mal estudada, e que é uma pena. E que estamos agora aqui no centenário do seu nascimento, em Amarante poderão ainda ver algumas exposições. Temos aqui falado várias vezes do Museu, e Amadeu de Sousa Cardoso é um nome também incontornável das artes plásticas. Eu sei que há outros nomes também da pintura em Amarante. O Mário Lino, por exemplo, que tem a casa também lá. A Cássio Lino, peço desculpa. Lino, agora, a Cássio Lino, assim é que é, que também tem lá a casa.
Travanca.
E que é também um nome da pintura. Agora, concretamente, Amadeu de Sousa Cardoso, e no museu com o seu nome, quem se está a deslocar tem um excelente espólio da sua obra.
Sim, nós gostamos muito de dizer que somos o único museu em que, e tem sido uma política recorrente e muito definida, nomeadamente, e permitam-me, se estou aqui, estou a falar também muito em nome da doutora Rosário Correia Machado, que é a grande visionária de tudo que tem vindo a acontecer, porque ela sim é diretora do Departamento da Cultura da Amarante.
E mandamos também os cumprimentos, porque ela também já esteve aqui no programa.
E tem muito a ver, o que eu ia dizer, há a vontade de que o museu, o Amadeu esteja sempre exposto, porque o museu tem o nome de Amadeu, e por isso as pessoas têm a expectativa de o ver, e por isso poderão ver sim, e podemos dizer que temos tudo que é obra de Amadeu e que se encontra ou sobre a guarda em depósito, ou que seja de propriedade do município, tudo que temos de obra está exposto, não temos nada em reserva. Acreditamos que há outras instituições que têm mais obra que nós, mas nós somos dos poucos em que a expõem constantemente. Que não agora.
Já agora, para quem não conhece bem a Amadeu, estamos a falar de alguém que morreu muito novo, em 1919, se não estou em erro, 1918, com a gripe espanhola, precisamente, e que também na sua época foi muito pouco compreendido pelos seus contemporâneos.
Exatamente.
E acha que se conseguiu, de certa forma, reabilitar hoje em dia a imagem de Amadeu?
Nós, acho que é um trabalho meritório de várias instituições. Amarante tem feito o possível também dentro daquilo que é a sua capacidade de agir e de articular com outras instituições, é sempre um dos braços, mas eu acho que sim. Uma das coisas que eu posso referir e que continua e tem a ver com a continuação desse trabalho, nós estamos este ano em ano de Prémio Amadeu de Sousa Cardoso. Nós temos o prémio, que é bianual, o concurso já é um prémio que pressupõe três premiações, o artista consagrado, que este ano já informamos, tem um júri que o nomeia, que é nomeado, o que é o grande prémio Amadeu de Sousa Cardoso, e este ano é a Ana Jota.
Este prémio, portanto, é no âmbito só da pintura?
Não, é artes plásticas.
Artes plásticas de uma forma
sim.
geral.
E o concurso já decorreu. No final deste ano estaremos a abrir a exposição do concurso e a anunciar os dois outros prémios que ainda falta atribuir, que é o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso e o Prémio Grupo de Amigos do Museu Amadeu de Sousa Cardoso. Por isso, esse é um trabalho de continuidade, porque se estamos a falar de alguém que foi arrejado no seu tempo,
E mal compreendido,
importa também, e naquilo que é o legado da Amadeu, continuar a ajudar jovens artistas a que seja reconhecido o seu trabalho, porque ele era um jovem na altura, não é?
E por isso morreu jovem.
E morreu jovem. E então o prémio é uma das formas que nós continuamos a deixar lastro, tanto para as novas gerações de artistas, não é? esse reconhecimento continuar, como também achamos que estamos a fazer o papel que a própria Amadeu gostaria, que é continuar a dar oportunidade a jovens artistas a se mostrar e a ser reconhecidos também enquanto jovens, e não esperarmos, como às vezes acontece, não é?
Mas... A título póstumo, não é?
Exato.
A título póstumo. Como o programa, infelizmente, tem a sua duração limitada,
claro,
e como Amarante tem muita coisa para ver, eu só relembro aqui que está a decorrer o Festival do Teatro de Amaranto, que de 9 a 15 de agosto vai decorrer o AFEST, que tem exposições da Agostina, que poderão ainda ver na Biblioteca Albano Sardoeira ou no seu polo em Vilamiã, até porque a Agostina era natural de Vilamiã, que o Museu Amadeu de Sousa Cardoso está aberto inclusive ao domingo, que podem visitá-lo, que tem lá várias exposições, uma delas também relativa à Agostina, e a lhe perguntar ainda neste tempo que nos resta, que destaques é que gostaria ainda de dar relativos a Amarante, até porque eu sei que vocês têm um projeto educativo que é o Sabarte, que ele pediu para nos dar assim umas linhas sobre ele, e o que é quem se deslocar Amarante durante este período de verão, de agosto, uhum, até porque a Rádio Clube Penafiel, este programa Mosaico em agosto também vai de férias, o que é que durante o mês de agosto quem se deslocar a Amarante poderá encontrar?
O projeto educativo surge também da visão nomeadamente da própria doutora Rosário Correia Machado, e tem vindo a criar públicos. O Sabarte é, e nós acreditamos que o criar público é criar hábitos, muitas das vezes de frequência de espaços, de saber que aquele espaço é seu, de pertença dos espaços. O Sabarte é um exercício exatamente disso. Ao terceiro sábado de cada vez, da parte da manhã, vamos lançando atividades, seja em família, seja para os mais pequenos, seja para algum público específico, para que as pessoas criem o hábito de ir ao museu. Quando saem, temos ali muitas vezes, tínhamos muitas das vezes ali um mercado ao nosso lado em que víamos muita gente e pouca gente entrar dentro do museu. Então o museu abre-se e cria mais uma razão para ser visitado e que as pessoas sintam que é seu e que é um espaço agradável de estar, de conviver, de estar com as suas famílias. Mas isso é só um, por exemplo, há um conjunto de outras ações. Neste momento no verão temos os sons do museu, que é uma outra ação que tem a ver com a ligação com a música. No último, se não estão agora assim, de repente, às vezes de cor posso estar a falhar.
Mas tudo está no site da Câmara.
Sim, tudo no site da Câmara. No nosso claustro, ao final, numa sexta-feira, agora eu julgo que é a última sexta-feira mesmo, não quero dizer algo mais neiro, temos concertos intimistas no claustro do nosso museu, a partir das 7 horas.
Tudo isto gratuito?
Sim.
E portanto, mais que ao final da tarde, é agradável ali, ainda por cima, no verão, de estar a ouvir música. Tudo isto, como já foi aqui referido várias vezes, pode ser consultado no site da Câmara. E entretanto, já que estamos a falar música, também dar nota do que aqui em Penafiel vai decorrer durante o mês de agosto. A começar precisamente por amanhã, que dentro da programação do Sentir o Verão em Penafiel, temos dois concertos a fazer um bocadinho de concorrência ao Festival de Teatro de Amarante. Um às 18h30, no Coreto do Jardim do Calvário, pelos Ópera Intermezzo, ali no Coreto, vão atuar pelas 18h30, e no Largo da Ajuda, pelas 22h, o Música em Banda pelos Azevinhos Band School. Portanto, este sábado, amanhã, tem aqui dois bons concertos para assistir e depois, com um bocadinho de jeito, ainda dão uma corridinha até Amarante e vão ao Festival de Teatro. E no domingo de manhã, para os mais novos, aqui no Museu Municipal de Penafiel, no domingo de tarde, entre as 15 e as 18 horas, até porque ao domingo o museu é gratuito, tem uma atividade para os mais novos, que são óculos de aviador. Durante o mês de agosto, há toda uma programação que vai decorrer ali no Largo da Ajuda. A programação também poderá tudo isto ser consultado no site da Câmara, mas dou destaque para o dia 14 de agosto, pelas 22 horas que vai atuar o grupo de guitarras de Penafiel, e também no dia 11 de agosto, no Museu Municipal, vão continuar as sessões de cinema ao ar livre, desta vez com o filme Os Demónios do Meu Avô, pelas 22 horas. Portanto, basta consultar a programação do Sentir o Verão em Penafiel, que poderão ver todas estas atividades, não esquecendo, obviamente, de também poderem ir acompanhando tudo aquilo que vai ter lugar em Amarante. Agora sim, quase a terminar, vou também deixar aqui uma nota que tem a ver com a Agostina, que não sei se a Isabel Rio Novo já esteve lá em Amarante a apresentar esta biografia, mas fica aqui a minha sugestão de férias, ou enfim, mesmo não sendo férias, para quem quiser conhecer um bocadinho melhor a vida e a obra da Cristina Bessa Luís, este livro da Isabel Rio Novo, O Poço e a Estrada, que vale a pena para conhecer esta figura, como estávamos a dizer, que um bocadinho mal, como muitas das vezes os nossos grandes artistas são muito mal conhecidos. Eu resta-me agradecer à nossa convidada, à Aida Guerra, o ter estado aqui. Não sei se quer, antes de terminarmos, dar nota de algo mais que se vá decorrer até, por exemplo, até ao final do ano, no município de Amarante. Ou deixar aqui uma nota final para os nossos ouvintes.
Não, eu acho que já fui falando em algumas coisas, claro que outras ainda se indicarão e terão a oportunidade de consultar o site e ir vendo. Acima de tudo, Amarante está aberto a todos e, acima de tudo, Amarante, nesta lógica de parcerias, como há bocadinho estávamos a falar, acreditamos muito que é estas relações, é não nos fecharmos no nosso próprio território. E por isso também é muito gosto estar aqui em Penafiel, porque essas ligações, às vezes quando pensamos nos concorrentes, são concorrentes e são parceiros, e é nessas complicidades e nessas complementaridades que os territórios no seu todo é que ganham, e acima de tudo é dizer isso, que é um gosto estar aqui.
Muito obrigada, Aida, por ter estado aqui connosco. E a música com que vamos terminar é um consenso entre as duas, não é? O programa hoje é muito feminino. Tivemos Elis Regina, em parceria com o Tom Jobim, e atendendo que faleceu esta semana também uma grande intérprete da música, a Sinead O'Connor, vamos terminar com o tema Nothing Compares to You, e desejando a todos um bom fim de semana e umas excelentes férias.
Go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. So lonely without you.